Nos próximos dias 15 e 16, acontece no Anfiteatro de Engenharia da Esalq, USP, em Piracicaba, o seminário Propostas de Alterações no Licenciamento Ambiental e Seus Potenciais Impactos, a Desregulamentação. A gente fala sobre este assunto, primeiro porque o evento tem uma organização envolvendo o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz. São exatamente as autoridades ou pessoas ligadas à pesquisa em meio ambiente ou à fiscalização e denúncias relacionadas a crimes ambientais. Com o apoio da Associação Paulista do Ministério Público, Instituto de Proteção Ambiental e do Movimento do Ministério Público Democrático, esse seminário ele tenta analisar as propostas que estão saindo agora no novo governo e aprovar até um documento final do seminário para tentar ajudar a formular, implantar e avaliar essas políticas públicas que estão saindo, liberando, autorizando novos empreendimentos e construções em todas as regiões do país, principalmente nessa região ligada a Piracicaba e a Campinas. A ideia é tentar evitar o máximo possível os impactos ao meio ambiente, uma vez que estas obras e empreendimentos serão realizados. Eu converso com o promotor de justiça do Núcleo PCJ Piracicaba do GAEMA. Ele também coordena o 17º Núcleo da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Ivan Carneiro Castanheiro. Doutor Ivan, em termos de legislação de licenciamento ambiental, o que a gente ouve dizer, a gente que não está tão próximo ao assunto e é leigo, é que as licenças, de uma forma geral, elas demoram muito para serem dadas, né? Temos alguns exemplos, eu não sei se será parte do seminário, mas, por exemplo, aeroporto de Viracopos, essas grandes obras. E temos outras questões que também se critica bastante em termos de licenciamento ambiental e de proteção ambiental, é que a lei até existe, mas na prática o meio ambiente não consegue ser respeitado. Os senhores vão colocar essas questões em análise, o objetivo do seminário?
Carolina, esse seminário ele está sendo realizado, né, uma realização conjunta do Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Núcleo GAEMA, né, bem como da Escola Superior do Ministério Público e da Esalq USP, com o objetivo de demonstrar à sociedade como um todo, né, os riscos embutidos nas propostas que estão em andamento, e são quatro propostas para alterar o licenciamento ambiental. Você falou da questão dos atrasos. Isso de fato ocorre, mas o entendimento é que ele ocorre muito mais por uma desestruturação dos órgãos ambientais, que os funcionários têm sido aposentados, falecem ou pedem exoneração, não estão sendo repostos, os equipamentos em geral são obsoletos, né? Não há um investimento, né, da parte dos órgãos governamentais nas esferas federal e estadual para equipar adequadamente e ser mais ágil no licenciamento. O risco que existe nessas alterações, neste momento de crise em que se tenta destravar a economia, facilitando novos empreendimentos, é que o meio ambiente não aguenta desaforos. Então, nós vamos simplificar procedimentos de licenciamento em nome de uma agilidade e vamos causar danos muitas vezes irreparáveis ou recuperáveis a muito longo prazo, quando a crise vai passar, né? Rapidamente se espera. Então, é um momento difícil, inapropriado ao ver, né, das instituições científicas e das instituições jurídicas para se proceder essas alterações. E é isso que a gente pretende demonstrar no seminário, com falas não só de juristas, mas de professores técnicos, né, da USP, trazemos também alguns jornalistas para debater isso pelo lado da sociedade, a forma de se comunicar com a sociedade, membros do Ministério Público Estadual e Federal, da Justiça Estadual e Federal, mas o seminário pretende fazer um debate multidisciplinar, né? Os professores que vão participar pelo lado da Esalq, da USP, são professores que auxiliaram até mesmo a presidência da República na época da elaboração do Código Florestal, tem uma capacidade incrível aí de ver, né, as questões relacionadas com a natureza, os impactos e os riscos decorrentes das propostas de andamento, e é isso que a gente pretende tornar público, disponibilizar, inclusive. Vai ter um link para transmissão online, porque o auditório tem uma capacidade limitada, né, para assistir ao vivo, mas vai haver um link para assistir pela internet online e vai ficar gravado também, serão produzidos documentos, gravando todo esse trabalho, que poderá servir de material de apoio caso haja necessidade de tomada de medidas judiciais posteriormente, que as reformas eventualmente, de fato, acabem se transformando em riscos ao meio ambiente.
Uhum. Diante deste cenário, desta situação econômica e das práticas políticas que temos vivenciado nesses últimos anos, o senhor acha que é possível fazer o que hoje está na moda dizer, empoderar os órgãos estatais para que eles consigam, de fato, fazer prevalecer a lei e proteger o meio ambiente, não da forma ideal, mas próximo disso?
Eu acho. Veja, os nossos técnicos, de uma maneira geral, né, são pessoas capacitadas, que estão apenas mal aparelhadas, com uma sobrecarga imensa de trabalho. A gente tem ouvido relatos, né, de técnicos que estão servindo. Só está faltando servir o cafezinho, porque ele faz o atendimento no balcão, ele encaminha a documentação, ele faz a fiscalização, ele faz o relatório, e aí isso, evidentemente, não pode se esperar com essa estrutura a agilidade desejada. A nossa legislação, ela é bastante avançada, protetiva, preventiva, e que precisa ainda ser de fato implementada, né? E nós estamos hoje com 4 propostas em andamento, uma no Senado, a proposta de emenda constitucional PEC, né? PEC 65 de 2012, que prevê simplesmente que o empreendedor, ao desejar fazer um empreendimento que possa causar significativos impactos ambientais, ele elabora o estudo de impacto ambiental, né? Chamado EIA, eu ia rima, porque depois vem um relatório de impacto ambiental que é mais simplificado para a população entender, com uma equipe técnica multidisciplinar que ele mesmo contratou e, portanto, já não há uma independência aqui, ele deveria custear a equipe técnica, mas quem deveria contratar era o órgão público. Ele contrata a equipe que ele escolheu, a equipe elabora o estudo, ele protocola no órgão ambiental e essa proposta prevê que o simples protocolo já significa autorização para ele iniciar as obras. E que essas obras só poderiam ser judicialmente embargadas caso surgissem fatos novos após o estudo. É mais ou menos como se você fosse tirar uma carteira nacional de habilitação para dirigir veículos, protocolizasse o pedido e saísse dirigindo um caminhão no dia seguinte. Então é uma temeridade que isso venha a acontecer. Tem outras propostas menos ameaçadoras, mas que prevê a autodeclaração por parte do empreendedor, né? Ele vai declarar o grau de qual é o empreendimento que ele vai fazer, o grau de poluição estimado, né? E isso vai ser suficiente para se fazer a autorização. Outras prevêem um prazo exíguo de 30 ou de 60 dias para que o órgão ambiental analise os impactos daquele empreendimento. E após esse prazo, então, haveria uma aprovação por decurso de prazo, uma aprovação automática. E a gente sabe que grandes empreendimentos exigem consulta a órgãos do patrimônio histórico, a órgãos como o Instituto Chico Mendes, né, que cuida de unidades de conservação, obras que, como empresas hidrelétricas, que atinge a questão indígena, né, a forma de viver dos índios, então precisaria ouvir a FUNAI, os comitês de bacias hidrográficas, porque praticamente não se faz empreendimento sem a utilização de água, né? Então o comitê precisa ser ouvido e aí você dá um prazo, e se ele não consegue se manifestar naquele prazo, é uma aprovação tácita, né? Você tem hoje as aglomerações urbanas de Piracicaba, Jundiaí, para falar da nossa região, a região metropolitana de Campinas, né? Que numa dessas você tem toda uma dificuldade de integrar órgãos municipais e estaduais, que não vai haver o tempo, não vai se conseguir uma manifestação em 30 ou 60 dias, como prevêem as propostas. Então, é salutar, e a gente entende que há, sim, a necessidade de um aperfeiçoamento do sistema de licenciamento ambiental, aqui ou ali pode haver um defeito na legislação, mas não é com uma simplificação e uma redução drástica de prazos, né, que nós vamos conseguir proteger o meio ambiente. Não vai haver aqui, no instrumento do licenciamento ambiental, que é essencial para prevenir danos e apurar não só a degradação certamente irá acontecer, mas forma de atenuar. A gente está mais que ciente, é comprovado, que não se produz desenvolvimento econômico sem dano ambiental. A questão é, eu preciso dimensionar os danos ambientais, reduzi-los ao máximo e compensar aqueles danos inevitáveis. Mas para isso eu preciso de um estudo completo, criterioso, que não se faz do dia para a noite. Então, simplificar não é o caminho, né, investir nos órgãos ambientais, na capacitação, no maior número de pessoas, no maior número de equipamentos, esse sim seria o caminho. Mas aqui no Brasil a gente tem sempre o mau costume de, ao invés de fazer as coisas certas, simplificar em nome da chamada racionalidade, economicidade, e nós estamos colocando em risco, né, a vida dessas atuais gerações, das futuras. Lembrando que a natureza não se regenera do dia para a noite. A natureza, como eu já disse, não aguenta desaforo, e aí os princípios internacionais de precaução, de prevenção, né, antes de se proceder a uma determinada intervenção na natureza, que poderá se tornar irreversível, precisa ser adequadamente planejada. E isso acontece justamente na fase do licenciamento. Simplificar demais é um risco enorme para a qualidade de vida e para a saúde pública.
E no caso do meio ambiente, doutor, uma vez, dependendo da intervenção feita por um empreendimento, ou recupera só em parte ou nem se recupera mais?
Às vezes não se recupera. Não, né? Às vezes demora décadas, né, para haver uma recuperação parcial, a um custo muito maior, não só, né, para o ecossistema, para a vida aquática, mas para a saúde humana. O meio ambiente não é só bem-estar da natureza, meio ambiente é bem-estar humano e a saúde pública, né? É uma questão muito delicada para se intervir, se permitir, né, o Estado permitir determinados empreendimentos antes de um adequado estudo da extensão dos impactos e da forma de diminuí-los, né, de atenuá-los e de compensar aquilo que for inevitável. Falar em desenvolvimento econômico sustentável, todo mundo fala, né, é a voz corrente. O difícil é proceder, efetivamente, concretizar esse desenvolvimento sustentável, que significa crescimento com responsabilidade socioambiental de uma maneira coletiva, pensando em todos os impactos possíveis, que, em geral, eles não são isolados, né? Hoje, é um outro defeito proposto nessa legislação, e que já não é de hoje que acontece, embora a legislação tenha mecanismos para que fosse diferente, é que você analisa, por exemplo, 10 empreendimentos numa mesma região, isoladamente, e não considera que, no conjunto desses 10 empreendimentos, o dano ambiental ou o potencial dano ambiental é muito maior do que aquele que se considerado como se fosse um só. Então, não há análise dos impactos cumulativos e sinérgicos, né? A interação de todos esses danos vão produzir um dano muito maior. Só que isso demanda tempo e demanda um estudo aprofundado. Essas simplificações são incompatíveis com essas análises conjunturais de vários empreendimentos próximos e que causam dano muito maior do que considerar isoladamente cada um deles.
De fato, e aí a população quem sente, porque depois os empreendimentos estão todos lá, e não é só a parte de solo, lençol freático, tem também impacto no trânsito, no dia a dia das pessoas, até nas reservas de áreas públicas, de praças. Bom, isso a gente já tem vivido realmente em Campinas, principalmente depois desses últimos tempos, em que os empreendimentos foram saindo somente, né, doutor? E o estudo não foi feito.
Um ponto nevrálgico, é muito oportuno essa sua observação, porque inicialmente essas propostas visavam incluir, inclusive, as questões relacionadas com a zona rural, os empreendimentos agrícolas, as grandes propriedades, as grandes fazendas, né? Num segundo momento, o Ministério do Meio Ambiente, ao que consta, a gente não tem essa proposta formalizada, mas em contato com as autoridades e com os agentes políticos, se decidiu que simplificaria os empreendimentos imobiliários e industriais dos grandes centros urbanos, justamente aquelas aglomerações urbanas, né, as regiões metropolitanas, né, e como dito aqui na bacia PCJ, temos a região metropolitana de Campinas e as aglomerações urbanas de Piracicaba e Jundiaí. São regiões altamente adensadas, onde já está quase no limite do crescimento, a nossa qualidade de água é muito ruim, a gente precisa primeiro recuperar os rios para que depois ele tenha uma capacidade de receber cargas adicionais, né, cargas orgânicas e de efluentes industriais adicionais e se depurar, né, que haja um adequado tratamento. E quando você tem uma simplificação desses licenciamentos de empresas e de estações de tratamento e outras, né, atividades industriais, você acaba gerando aí um impacto cumulativo muito maior. E a proposta atual que está em trâmite é justamente simplificar a instalação de empreendimentos de âmbito industrial, especialmente, em regiões próximas a grandes centros consumidores, a grandes cidades, onde o custo do deslocamento, o custo da logística seria muito menor, mas, por outro lado, traria um impacto muito maior para uma região já altamente degradada. Seria justamente essas regiões que mereceriam um licenciamento mais criterioso e não um licenciamento mais agilizado, mas mais frágil do ponto de vista das análises dos seus impactos.
Correto. Doutor Ivan, obrigada pela sua participação aqui na CBN. Um bom evento a todos que se tornem propostas efetivas aí para a sociedade também. Obrigado.
Obrigado. A gente que agradece a oportunidade.
As informações sobre o evento podem ser acessadas através do endereço na internet esmp.sp.gov.br, que é o e-mail justamente da Esalq, da Escola Superior lá de Piracicaba, relacionada com o Ministério Público. Então, o link é esmp.sp.gov.br e lá você pode acessar, então, as informações sobre o evento, tendo acesso também às vagas que são limitadas para o seminário, mas gratuitas.